Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Carriconde e esse é o Resumo Cast, agora no ar desde 2016 com conteúdo sobre livros para empreendedores semanalmente. E o convidado de hoje do Resumo Cast é o livro O Fator Confiança, do autor Marco Fabossi.
Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com o host Gustavo Carriconde.
Aqui está o Marco. Marco, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Resumo Cast.
Obrigado, Gustavo. Uma honra estar aqui, né? Sou um fã e ouvinte assíduo do Resumo Cast. Então, para mim, é uma honra estar aqui. É um grande privilégio. Estou muito feliz de poder estar aqui.
Obrigado. Legal, Marco. Obrigado pela sua presença aqui. E vamos começar já conversando sobre qual é a mensagem central do teu livro, O Fator Confiança.
Joia. Ela tem algumas mensagens, mas se eu pudesse resumir em uma mensagem central é que tudo se resume a relacionamento na vida, né? Se a gente pensar em tudo que a gente conquistou, conquista e vai conquistar na nossa vida, tudo isso passou por relacionamentos. E quanto mais saudáveis esses relacionamentos, melhores vão ser os resultados. E para que eles sejam saudáveis, para que eles sejam produtivos, para que eles sejam relacionamentos que nos façam bem, eles precisam ter um alicerce, passar por um alicerce chamado confiança. Então, para mim, sem confiança não existe esperança. Por isso que quando eu dediquei o livro para você, eu coloquei: a confiança produz esperança. Quando ela não está presente, a esperança já foi embora também. Então, para mim, essa é a mensagem principal.
Agora chegou a hora do Hall da Fama do Resumo Cast para deixar o nosso muito obrigado aos nossos Tribers Conselheiros. São aqueles empreendedores que resolveram deixar o seu legado, o seu nome aqui em um dos episódios do Resumo Cast. Quer entrar para essa tribo e se tornar um Triber Conselheiro? Vai lá em resumocast.com.br/apoia-se e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Muito obrigado ao Guilherme Beco, Jaime Oide, Eduardo Teles, Túlio Severo Júnior, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Francisco Felinto da Silva Júnior, Ronaldo Miguel, Luiz Albejante, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno de Almeida e Henrique Vilela. Se você quer entrar para esse time de Tribers Conselheiros do ResumoCast, vá lá em resumocast.com.br/apoia-se.
E aí, como é que você definiria... O que é confiança? Explicando assim para uma criança de 7 anos. O que é confiança?
Confiança é um montão de coisa. Acho que é até difícil a gente definir confiança.
Tem um conceito assim...
Para mim, confiança é igual beleza, né? Você sabe que tá lá, mas é difícil de definir.
É algo que fica no ar.
É algo que você sente. Você sabe que tem ou não tem. Mas é muito difícil de definir. Por isso que uma das frases que eu trago no livro, que eu gosto muito, é que confiança é como o ar que a gente respira. Quando ele tá presente, como aqui, por exemplo, a gente respira naturalmente, sem perceber que ele tá aqui, e tudo corre muito bem. Agora, se ele faltar, todo mundo sofre. Entendi. Aí a gente vai perceber. E na confiança é a mesma coisa, porque quando a gente percebe que não tem confiança, é aquela coisa, eu tenho que ficar pensando no que eu vou falar, como eu vou falar, qual é a agenda oculta que está por trás daquilo que está sendo dito para mim, qual é o interesse da pessoa naquilo que ela está tentando trazer como informação para mim, e ficar pisando em ovos, ficar criando double checks, né, para me garantir naquela situação. Então, isso trava o processo, isso trava a relação e faz todo mundo sofrer. O resultado é muito inferior ao que poderia ser se houvesse confiança, quando eu não preciso pensar para fazer as coisas acontecerem. Simplesmente eu converso, eu falo, eu trago o assunto, eu falo o que eu penso, com respeito, obviamente. A gente cria conflitos produtivos e não confrontos, né, onde existe disputa. Então, eu acho que confiança é muito difícil de definir, mas ela é muito fácil de perceber. Por isso que eu prefiro dizer que confiança é um ato de fé, né? Porque tem que dar esse passo, porque as melhores coisas da vida estão depois do medo de confiar.
Então... Legal. Tem várias histórias aqui no livro, né? Já começa com a história do poço da água, achei super interessante.
É muito
interessante. Quer contar essa história?
Eu vou tentar ver se eu lembro, mas tá. Me parece que quando o cara tá no deserto lá e chega num lugar que tem uma bomba, né? Ele tá morrendo de sede, já tava quase desfalecendo, e ele acha uma bomba d'água ali. E aí ele foi correndo até a bomba d'água naquele lugar, né, uma cabaninha que tinha por ali, e tinha ali um copo, um recipiente com água do lado da bomba. E ele já foi direto ali para usar o recipiente para, né, para beber água, porque pô, o cara tá morrendo de sede. Só que aí tinha uma plaquinha dizendo o seguinte: olha, usa essa água para jogar na bomba, para que ela possa funcionar e trazer o tanto de água que você quiser.
Sem aquela água inicial, ela não tem como dar o start.
Nem tem como dar o start. E só que no final, eu falo o seguinte: no final, encha novamente o recipiente e deixa aqui com um bilhete para o próximo viajante que passar por aqui. E aí a pessoa ficou, cara, faça ou não. Porque
aquele dilema, né?
Se ele joga água lá e a água não sai, ele morre de sede, porque ele desperdiçou a única chance que ele tinha de sobreviver.
Tem que confiar no bilhetinho.
Ele tinha que confiar ali. E aí ele fez. Aí, né, aos poucos a água foi saindo ali, ele se fartou de água. Fez a mesma coisa, colocou a água ali de volta e no bilhetinho ele só acrescentou, né? Pode confiar e funciona. Mas no fundo é isso, a confiança é um ato de fé. E é muito importante esse ponto, Gustavo, porque algumas pessoas falam, cara, mas se eu confio e quebro a cara, cara, isso faz parte da vida. O nosso cérebro, né, que a gente tem até um capítulo aí que fala sobre o nosso cérebro, ele nos ajuda a lembrar daquilo que não deu certo. Porque ele tenta nos proteger.
Sim.
Porque se a gente fizer um inventário da nossa vida e pensar nas vezes que a gente confiou e deu certo, e nas vezes que confiou e não deu certo, a gente vai perceber que, racionalmente, se a gente fizer esse inventário, as vezes que eu confiei e deu certo são infinitamente maiores em quantidade do que quando não deu certo.
E como é que isso funciona no mundo corporativo, de negócios, né? Dos empreendedores, intraempreendedores, equipes... empresas, qual é a importância da confiança para o projeto funcionar, para a gente entregar retorno sobre o investimento, do tempo investido, né? Produtividade, equipes.
É a pergunta do milhão, né? Hoje, com esse mundo mais, cada vez mais ágil, exponencial, é um mundo que exige o empoderamento, né? Ou seja, você que tem uma equipe, cara, não dá para você ficar olhando tudo o que está acontecendo ou de alguma maneira, pôr a mão em tudo. Obviamente, você tem que empoderar as pessoas. Então, o primeiro passo para o empoderamento é a confiança. Se eu não confiar, eu não empodero. É por isso que muitos líderes, né, acabam descendo um degrau, a gente brinca.
Microgerenciamento.
Né? O cara é diretor, mas o papel dele é de gerente, porque ele está o tempo todo na operação, está o tempo todo tentando ver o que as pessoas estão fazendo, ver se as pessoas estão fazendo do jeito dele. Cara, não funciona mais o mundo que a gente vive hoje. Então, o primeiro passo para um empoderamento é a confiança. E assim, é incrível porque as pessoas, nós seres humanos, a gente está esperando por isso. Tanto que agora na pandemia, no início da pandemia, quando de um dia para o outro todo mundo foi para casa, muitos líderes ficaram desesperados. Cara, o que vai acontecer agora? Eu não estou vendo o que as pessoas estão fazendo. Eu não estou
se autogerenciando, né?
E o que aconteceu? As pessoas surpreenderam positivamente e muitos líderes se surpreenderam e aprenderam com isso. Cara, eles poderiam ter confiado muito antes. Então, é por isso que oferecer confiança é uma escolha. Né? Eu posso não oferecer. Agora, tem uma coisa que é muito importante. A gente tem leis na vida, né? E uma delas é a lei da semeadura, que a gente colhe daquilo que a gente planta. Se eu planto desconfiança, existe uma chance muito grande de eu colher desconfiança.
É uma via de mão dupla, né?
Por isso que o primeiro passo para construir relações de confiança é plantar semente da confiança, cara. É oferecer confiança.
Sim. E aí você traz o conceito das quatro dimensões da confiança.
Uhum.
Explica como é que funciona esses conceitos, essas dimensões, e depois a gente entra uma a uma.
Legal. Bora lá. É assim, a gente tem um olhar natural para a confiança muito como emoção, como sentimento, como feeling. E o que eu quis trazer no livro, através das quatro dimensões da confiança, é um olhar mais concreto para a confiança. Porque, como é que eu posso melhorar a confiança? Como é que eu posso fortalecer as relações de confiança? Para que a gente possa olhar a confiança, e essa é a proposta do livro, como competência, não como sentimento e emoção apenas. Por quê? Porque quando eu olho as quatro dimensões da confiança, eu vejo que existem competências dentro dessas quatro dimensões que eu posso olhar e falar, pô, aqui eu posso melhorar.
O que é uma competência?
É um conjunto de conhecimento mais prática. Por exemplo, uma das competências dentro das quatro dimensões da confiança, uma das dimensões que é a autoconfiança, que é a primeira, eu vou falar das quatro já, mas a primeira é a autoconfiança, que traz como uma das competências, um dos ingredientes, o autoconhecimento. Esse autoconhecimento é uma competência. Ele é um conjunto de conhecimento mais prático, né? Então, é o quanto eu busco me conhecer melhor, o quanto eu busco conhecer meus pontos fortes, fracos, sentimentos, emoções, gatilhos para essas emoções.
A prática seria a habilidade
a de prática fazer. É colocar em prática.
Que é tipo assim, eu leio um livro sobre andar de bicicleta, mas não é o mesmo que eu ter habilidade na bicicleta, é isso?
Aquela coisa, né? Quando a gente faz alguma coisa que a gente não sabe, antes de melhorar, piora. Isso é natural, isso é comum, isso faz parte do pensamento sistêmico. Né? Por quê? Porque eu não sei fazer ainda. Então, é natural que quando a gente não sabe algo, a gente, talvez, ao tentar fazer, o resultado seja pior do que...
Mas faz parte, faz parte do contexto.
É uma jornada de crescimento e desenvolvimento. Então, quando a gente fala das quatro dimensões da confiança, a primeira dimensão da confiança é a dimensão da autoconfiança. E por que que ela é a primeira dimensão? Justamente por aquilo que eu acabei de falar, porque o primeiro passo para construir relações de confiança é dar um voto de confiança. A confiança é uma viagem que começa de dentro para fora e que começa no autoconhecimento, que é algo difícil para a gente.
Então, autoconhecimento, vulnerabilidade, autoestima e autenticidade.
Né? Que compõem a autoconfiança.
Legal. E a próxima dimensão?
A próxima dimensão é a dimensão da confiança pessoal. É a segunda dimensão. Que tem a ver agora como a gente vive. A autoconfiança é como quem você é, né? Quem eu sou. E já a confiança pessoal tem a ver com como a gente vive. E é a dimensão mais natural pra gente, né? Por exemplo, se alguém me pergunta, poxa, você confia no Gustavo? Ué, o Gustavo me parece uma pessoa confiável. E esse confiável, ele vem por conta de é uma pessoa honesta, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa transparente, é uma pessoa ética. Então, isso é o mais natural para a gente. Por quê? Porque é a dimensão onde todos nós somos educados, aculturados e cobrados pela sociedade, pelo mundo, pela família, pelos amigos, por sermos pessoas honestas, íntegras, transparentes e éticas. Né? Agora, isso é tão natural para a gente que a gente não percebe e muitas vezes tropeça nessa dimensão com coisas que a gente vai fazendo... incomodam no início, depois incomodam menos, depois menos ainda, e daqui a pouco vira paisagem. Aquilo nem me incomoda mais e eu nem percebo que isso está afetando essa dimensão.
Dá um exemplo.
Eu vou dar um exemplo no mundo corporativo. Como eu sei que muitos líderes estão ouvindo esse podcast, eu costumo chamar de líderes paparazzi. O que é o líder paparazzi? São aqueles líderes que fotografam e revelam tudo com exclusividade num momento de uma conversa oficial, tipo avaliação de desempenho, alguma coisa do tipo, 3 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois. Cara, qual é o sentido de eu ver alguém fazendo alguma coisa muito bem agora e pontuar isso e apreciar isso agora, né? Ou seja, não apreciar, na verdade, deixar para depois, ou ver a pessoa fazendo alguma coisa que não tá legal, que pode melhorar, e também não falar nada para ela. Cara, não tem sentido isso. Por quê? Porque se eu deixo para falar 2 meses depois, 1 mês depois, sei lá, 6 meses depois, o que eu estou fazendo é traindo essa pessoa, porque ela esperava, como seu líder, de que eu pudesse ser transparente com ela, que eu pudesse ser honesto com ela. E não fui. Então, apesar de ser a dimensão mais comum para a gente, mais natural para a gente, é a dimensão que a gente precisa ter uma atenção forte, porque de tão acostumado, muitas coisas para a gente viraram paisagem.
Legal. Próxima dimensão...
é a dimensão da confiança interpessoal, que aí é como você trata as pessoas. As duas primeiras que eu falei, autoconfiança e confiança pessoal, são dimensões individuais. Aqui a gente vai falar agora das duas coletivas, que são justamente a terceira dimensão, que é a dimensão da confiança interpessoal, que é o jeito que eu me relaciono com as pessoas. Isso envolve interesse genuíno. Existe uma grande diferença entre interesse e interesse genuíno. Interesse é quando eu me interesso por aquilo que você pode me trazer de benefício. Isso é interesse. Agora, interesse genuíno é quando eu coloco você à frente daquilo que você pode me entregar. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter essa consciência de que a gente precisa de gente para ser gente e que ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho. Todos nós precisamos de ajuda para mudar. E essa dimensão, ela traz bastante esse contexto.
Legal. E a última dimensão, confiança realizacional.
Esse é um neologismo, tá? Por isso que até quando você foi ler tinha uma dificuldade aí, né? Porque não existe essa palavra no dicionário, né? Mas ela expressa exatamente o que eu acredito que precisa acontecer numa relação de confiança. Porque assim, Eu posso te perceber como alguém super autoconfiante. Eu sei que você é uma pessoa honesta, íntegra, transparente. Que você, na parte de interpessoal, você é assim, alguém que se dedica às pessoas, que demonstra interesse genuíno, tudo mais. Cara, mas você tem que entregar resultado. Se não entregar resultado, não adianta essas três dimensões estarem funcionando bem. Porque elas são interdependentes, as quatro têm que estar funcionando bem. Então, a realizacional, ela é a dimensão que te permite olhar, cara, eu estou entregando resultado nesse lugar onde esse tipo de resultado é esperado. Por isso que ela é a única dimensão das quatro, que ela é situacional.
E o resultado seria criar ou gerir uma equipe com confiança? Então, isso? Esse seria o resultado?
O resultado é o que eu consigo com essa equipe em termos de entrega, sem dúvida. Agora, a gente tem que olhar para essa dimensão, por isso que ela é situacional, para cada papel que eu exerço na minha vida. A realizacional, ela tem a ver com o contexto que eu estou inserido.
E isso não causa muito problema, por exemplo, em empresas familiares, onde se colocam-se pessoas de confiança, mas ela não tem aquela competência.
Então, esse é o ponto. Esse caso que você falou, ou o caso que já deve ter acontecido com você e algumas das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, de levar um amigo para trabalhar com a gente.
Eu confio muito, é meu amigo de infância, mas...
Nas outras três dimensões. Né? O cara está precisando e tal. Confio nele nas outras três dimensões, só que ele não realiza.
Entendi.
Ele não entrega. Cara, aí quebra tudo. Aí a credibilidade, né, não acontece. É por isso que as quatro dimensões precisam caminhar juntas. Então, é olhar para essa dimensão dentro de cada situação que a gente vive na vida. Então, tem a ver com competência, melhorar a nossa competência para fazer.
Empowerment, isso. Accountability e celebração.
Celebração. E celebração, eu fiz questão de trazer isso para cá. Bom, o accountability, tem até um podcast.
A gente fez um, fala o que é accountability.
Accountability é o maior nível de comprometimento que uma pessoa pode ter. A gente pode ter vários níveis de comprometimento. Accountability é pensar como dono. É você agir como se fosse dono daquilo que está nas suas mãos. Né? Então, de um jeito bem simples. O empowerment, também eu falo aí no livro, que é bastante importante as pessoas compreenderem que empowerment não é delegação. Às vezes a pessoa fala, não, eu quero empoderar, então eu vou delegar. Você tem que delegar, sem dúvida, mas às vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Empowerment é um processo, a gente precisa ir preparando as pessoas para poder entregar a elas aquilo que elas, de alguma maneira, estão preparadas para fazer. Porque se eu simplesmente delargo, né, que a gente fala, se eu simplesmente delargo, as pessoas vão se frustrar, você vai se frustrar com a pessoa também, e aí a coisa não funciona. Então eu trago aí o empoderamento, o empowerment, como um processo. E no livro eu esclareço bastante isso e trago até um modelo para fazer esse negócio acontecer. E por último, a celebração. Por que celebrar? Porque celebração não é festa. Muita gente fala, ah, celebrar, aqui não tem tempo para celebrar. Aqui é sangue nos olhos, né? Faca no dente e vão para cima. Tudo bem, pode ser assim, não tem problema. Mas o fato é que, e a gente está num mundo tão rápido hoje, que assim, eu resolvo um problema, já tem outro, e tem outro. E a gente vai tirando da frente, vem o próximo e assim por diante, né? Projetos são a mesma coisa. A celebração é simplesmente o momento de você parar, apreciar e conversar sobre o que aconteceu. O que foi bom, o que não foi. Né? Quando a gente termina um projeto, a gente faz muito disso. Quais são as lições aprendidas que a gente teve nesse projeto? O que a gente vai repetir para o próximo? O que a gente não vai repetir para o próximo? O que a gente vai fazer diferente daqui para frente?
E você falou que pesquisou bastante tudo sobre confiança que existe no mundo. O que a neurociência traz aí de interessante sobre confiança?
A neurociência, ela é... Assim, até um parênteses aqui com relação a isso, né? A importância disso. Eu acho que hoje todo líder deveria conhecer um pouco de neurociência no sentido de como a neurociência impacta no comportamento humano. Né? Então, o que eu trago aqui é um pouco dessa questão de como a neurociência impacta no comportamento humano. Algumas coisas eu já falei aqui para você. Né? Conhecer um pouco, por exemplo, conhecer a hierarquia cerebral, que é essa questão de sobrevivência, pertencimento, depois o tornar-se, já é um conhecimento que me ajuda, cara. Então, eu preciso trabalhar para criar um círculo de segurança para que as pessoas não lutem pela sobrevivência e nem pelo pertencimento.
E conseguir identificar os sintomas de quando, né, a entrega está sendo afetada pelos níveis mais baixos ali da pirâmide de Maslow.
Porque quando você está nesse círculo, Gustavo, você acaba trazendo medo para a mesa. Quando o medo está presente, ele traz insegurança.
E às vezes o medo vem de fora, né? O mercado, crise, recessão, causa uma ameaça.
Pode vir, mas se o líder for alguém que constrói essas quatro dimensões da confiança, que as pessoas sabem que se alguma coisa estiver acontecendo ou for passível de acontecer, esse líder vai sentar com as pessoas, vai conversar, vai apoiar, vai ajudar. Ainda que em algum momento tenha que desligar essa pessoa. Cara, as pessoas, elas, mesmo que exista um medo externo, ela sabe que naquele lugar ela tem segurança. Ela tem confiança, porque confiança e segurança caminham muito juntos. Quando não tem confiança, a insegurança prevalece, né? E vice-versa. Então, mesmo que venha um medo do mercado, um medo do contexto, um medo que venha, por exemplo, de uma fusão, uma aquisição de empresa, a gente, quando tem esse ambiente de confiança, né, e segurança psicológica também, que é um par da própria confiança, cara, as pessoas, ainda com uma certa sensação de incômodo com o que está acontecendo lá de fora, elas têm segurança do lado de dentro. Ah, e o cérebro tem algumas características, né?
Ah, é, fala aí. O cérebro é desconfiado.
É desconfiado. Por isso que eu, quando eu falei de oferecer confiança, para o cérebro não é algo natural. O cérebro, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é te proteger.
Sobrevivência.
A situação aparece, o cérebro ele tem a capacidade de, em 1/20 avos de segundo, de percorrer a memória emocional e voltar com uma resposta. E ele é comparativo. Então, ele compara a situação que está acontecendo aqui com uma que já aconteceu em algum momento. E ele fala para você, ó, cuidado.
Tipo assim, vamos falar dos KPIs, vamos analisar como é que está a nossa situação, a primeira sensação aí.
Principalmente se já teve uma experiência negativa anterior, o cérebro vai falar, cara,
cara quer me pegar.
Se defende.
Ele quer...
Então, eu vou começando a justificar, eu vou começando a tentar buscar mais argumentos para te convencer do porquê eu não cheguei lá, do que falar abertamente aqui para você da dificuldade que eu tive, dos erros que eu cometi, de como você pode me ajudar para que não aconteça isso da próxima vez. São conversas completamente diferentes. Mas o cérebro, ele tende a nos levar para um caminho mais de segurança.
Sim.
Então, o cérebro é desconfiado. Por isso que eu digo que confiança é um ato de fé. Eu preciso dar esse passo, mas eu preciso, obviamente, racionalmente, educar o meu cérebro. Porque o cérebro é plástico também. Então, ele é educável. Então, mesmo que eu venha de uma história que possa me trazer mais uma tendência maior a não confiar, eu posso começar a ter comportamentos diferentes, buscando confiar e educar o meu cérebro com o resultado que acontece dessa confiança.
E a confiança tem uma característica das equipes de alta performance em qualquer atividade humana, desde esportes, né, de militar, corporativo,
tudo.
As que mais confiam são as que mais performam.
Os países mais prósperos do mundo são os países que têm maior índice de confiança. Tem várias pesquisas que mostram isso.
Porque pode ter essas conversas abertas. Francas, sem estar com receio de, puxa, ele quer...
Puxar meu tapete, quer me colocar no chão.
A gente fala do que importa.
É o que eu falo. Existe uma diferença entre conflito e confronto. Muita gente confunde isso. Por quê? Porque está acostumado muito mais com confronto. E aí, fala, ó, aqui a gente vai tentar evitar conflito. Quando, na verdade, está pensando, cara, aqui a gente precisa evitar confronto. Por quê? Porque o confronto gera calor. O conflito gera luz. O confronto tem a ver com o ego, com disputa. Eu tenho que sair dali vencedor, a minha ideia tem que ser a melhor. Já o conflito tem a ver com possibilidades, com ideias. A gente sai dali com o melhor resultado para o todo.
O que é um conflito? Explica.
O conflito é quando a gente coloca a nossa individualidade, que todos nós somos diferentes, a serviço do coletivo. Então, eu trago as minhas ideias...
É um embate de ideias, coloca as duas...
Embate de ideias, mas não de ideias, pessoas. Né? Esse é o ponto, de ideias. E aí a gente sai dali com uma ideia, com um resultado, pode ser o seu, a sua ideia, pode ser a minha.
Pode ser uma terceira
uma
ideia
terceira.
Aperfeiçoada.
Exatamente, pela conversa aberta que nós tivemos nesse conflito. Agora, o confronto é quando eu coloco...
Quero estar certo.
O meu ego na frente. Não, a minha opinião tem que ser certa. No confronto não existe diálogo, existe disputa. Então, o que mais que tem aí do cérebro?
O cérebro é econômico, o cérebro faz suposições.
O cérebro preenche. E por isso que, quando a gente fala lá de transparência dentro de uma das dimensões, eu falo muito de alinhamento de expectativas e de acordos e convivência. Porque o que frustra as pessoas, e é por isso que o cérebro faz os complementos, vamos dizer assim, quando você tem uma história incompleta, o cérebro completa. Por, né, com o meu viés, com as minhas... experiências de
telefone
vida.
Telefone sem fio,
exatamente,
né?
Exatamente. Por isso que alinhar a expectativa é tão importante. E poucos líderes fazem isso, de dizer para as pessoas exatamente o que esperam das pessoas em termos de comportamento, em termos de qualidade, em termos de entrega, em termos de disponibilidade, principalmente hoje no mundo mais híbrido, vamos dizer assim. Cara, tem que falar. E mais do que isso, alinhamento de expectativa é uma via de duas mãos. Não só falar para as pessoas, olha, é isso que eu espero de você, mas perguntar para as pessoas, o que que você espera de mim como seu líder?
Legal.
Precisamos fazer esse negócio acontecer. O que que mais tem do
cérebro? Cérebro social.
É. Isso a gente já sabe.
O cérebro é muito mais emocional do que racional.
É, essa é uma descoberta bem interessante da neurociência. Segundo os neurocientistas, o cérebro, ele é aproximadamente 20% racional e 80% emocional. A gente fala do cérebro trino, né? Que é o cérebro reptiliano, o cérebro emocional, que a gente tem ali, né? O...
É 20% racional.
Racional,
e isso. E 80% emocional. Emocional.
Justamente por todas essas características. O cérebro, ele tem as nossas amígdalas, né? Que ficam o tempo todo como radar buscando ameaças.
É, né? O que o emocional é mais rápido, né? E na sobrevivência...
Exatamente.
A velocidade que conta.
Qualquer informação chega mais rápido na amígdala. Que fica ali só no radar vendo se tem alguma coisa acontecendo. Se chega na amígdala e se vem a resposta, ameaça... O cérebro límbico e o reptiliano já meio que sequestra aquela situação.
Sequestra emocional.
Exatamente. Quando a gente fala de inteligência emocional, né? E aí a nossa razão fica comprometida. Então, chega na razão, chega mais, muito mais comprometido e com muito menor capacidade de processamento, de elaboração, de raciocínio. Então, o cérebro, ele é muito mais emocional. Por isso que a inteligência emocional nunca vai deixar de ser uma das competências mais importantes na vida, não só na liderança, como na vida. Porque o cérebro, ele é muito mais emocional do que racional.
E é um desafio, porque as decisões que a gente toma com mais qualidade, elas são aquelas que a gente consegue acessar o racional também. Né?
E esse é o ponto. Quando o cérebro está emocionalmente afetado, a nossa capacidade cognitiva diminui. Então, a gente, sabendo disso... A gente consegue se educar, novamente o cérebro é plástico, né? A gente consegue se educar para aprender a perceber que o cérebro está tentando dar uma sequestrada, né? Na nossa razão.
Legal.
E a gente consegue ter recursos aí para respirar, pensar, dar um tempo. Cada um encontra o seu jeito. Mas sabendo que se eu falar alguma coisa agora, vai dar caca. É melhor eu não falar. Se eu fizer com essa emoção, não vai funcionar.
Legal. É, Marco, para quem é que você escreveu esse livro?
Eu escrevi pensando em líderes, porque meu trabalho é com líderes, né? Desenvolvimento de liderança. Mas não só líderes formais, né? Pessoas que têm posição de liderança, mas todos aqueles que de alguma maneira influenciam ou buscam influenciar positivamente a vida de outras pessoas. Porque eu posso não ser um líder no trabalho, mas certamente em casa eu tenho meus momentos de liderança. Eu tenho com os meus amigos meus momentos de liderança. Eu tenho numa comunidade, talvez até uma posição de liderança também formal, mas se eu tenho o intuito e o coração focado em ajudar a construir um mundo melhor para todo mundo, eu exerço um papel de líder. Em alguma situação, em várias situações da minha vida. Então, esse livro é para líderes que querem ajudar a construir um mundo melhor para todo mundo, compreendendo que tudo passa por relacionamento, tudo na nossa vida, e que a base desses relacionamentos é a confiança. E quanto mais confiança, ou quanto mais alto esse nível de confiança que eu tiver com as pessoas nesses relacionamentos, melhores vão ser os resultados e mais qualidade de vida a gente vai ter.
Legal. E o que mudou na tua vida depois de que você passou pelo processo de estudar, entender tudo sobre confiança e consolidar aqui no formato desse livro aqui?
Mudou que eu estou o tempo todo tentando acertar, né? Eu já tinha esse olhar, mas hoje eu me vejo numa responsabilidade muito maior. Quando eu falo de confiança, eu falo bastante de confiança, né? Às vezes palestra para 500 pessoas, para 1.000 pessoas, e eu falo, gente, deixa eu só deixar claro uma coisa para vocês. Tudo que eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Tem coisas que não são naturais, tanto quanto antinaturais no dia a dia da gente. Porque a gente vive num país onde as crenças muitas vezes nos levam a, sem perceber, a ter comportamentos que a gente não gostaria de ter. E eu, então hoje eu observo muito tudo que está à minha volta. Agora, por exemplo, vindo para cá, eu vim do interior de São Paulo, que eu moro no interior de São Paulo, eu começo a observar, cara, os caras pegando a faixa do ônibus só para tirar uma vantagem lá na frente. Eu fico me policiando porque eu tenho vontade de fazer isso também, mas eu não faço. Eu pelo menos procuro não fazer. Então... Estudar sobre confiança e o peso e a importância da confiança, peso no bom sentido, né? Mas a importância da confiança, o impacto da confiança na vida. O que isso trouxe de mudança para mim é que, cara, eu tento ser tudo aquilo que eu escrevi aí. Falta bastante, eu tô trabalhando, tô tentando melhorar cada dia, mas me conecto muito mais com aquilo que eu escrevi aí e tento ser um exemplo. Piso na bola às vezes, mas eu tento ser esse exemplo para as pessoas.
Legal. Tenta deixar um desafio aí para os nossos ouvintes que nos acompanharam até agora. Algumas perguntas, questionamento para o pessoal refletir e entender como é que está o seu nível aí relacionado com as quatro dimensões
da confiança.
De confiança.
Legal. Eu acho que a primeira reflexão é assim, o quanto cada um de vocês estão ouvindo esse podcast, né? Vocês têm uma predisposição a confiar, né? Se você tem uma predisposição mais a desconfiar ou a confiar.
É difícil fazer uma autoanálise, né?
Mas pegar situações. Quando aparece uma situação, por exemplo, chega alguém novo na sua equipe. Como é que você se comporta com essa pessoa em termos de relacionamento com ela? Ou seja, se ela fala para você, principalmente agora no mundo híbrido, né? No trabalho híbrido, ou seja, você não está vendo aquela pessoa. Se ela fala para você que ela está fazendo algo, você acredita nisso ou tende a desconfiar? É muito simples, né? Qual o seu primeiro pensamento? Se o seu primeiro pensamento for, pá, preciso confirmar se esse cara está fazendo ou não está fazendo. Cara, você tem uma tendência natural a não confiar ou a uma propensão a não confiar. Então, experimenta, se você tem essa propensão, experimenta começar a confiar um pouco mais, oferecer um voto de
confiança. Geralmente as pessoas mais perfeccionistas são as que menos têm confiança?
Eu não diria isso. Acho que talvez tenha uma tendência maior, porque as pessoas são perfeccionistas, geralmente elas gostam que as coisas sejam feitas do jeito delas, né? É uma tendência, mas todos nós, por mais perfeccionistas ou menos perfeccionistas que sejamos, a gente pode aprender, a gente pode ceder um pouquinho, a gente pode flexibilizar um pouquinho. Mas eu acho que as pessoas que têm menos, um nível menor de autoconhecimento, como a gente já conversou aqui, e consequentemente de autoconfiança, são as pessoas que tendem a desconfiar mais. Para mim, então são essas. Então, esse é o primeiro, assim, a primeira pergunta. O quanto você tem buscado confiar nas pessoas, oferecer um voto de confiança para as pessoas? Essa é a primeira coisa. E aí, olhando para essas quatro dimensões da confiança, se perguntar, cara, quanto eu me conheço, quanto eu demonstro vulnerabilidade, ou quanto eu tiro a capa de super-herói no meu dia a dia, ou de Mulher Maravilha, para me mostrar alguém autêntico para as pessoas, oferecer às pessoas alguém que elas podem confiar. Quanto eu tenho sido transparente, de fato, né, honesto com as pessoas, quanto eu tenho evitado essas mentirinhas light, quanto eu tenho evitado falar de pessoas e incentivar meu time a falar com pessoas e não a falar de pessoas. O quanto eu tenho demonstrado interesse genuíno pelas pessoas, sabe? Começar uma conversa, não assim, vamos falar do trabalho, cara, como é que você chega para essa nossa conversa hoje? Como é que você tá? Ou terminou uma reunião, eu percebo que você está um pouco mais quieto, um pouco diferente daquilo que normalmente você é. Cara, terminou a reunião, te procurar e falar, o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Percebi que você está um pouco diferente, está agitado, está triste, ou está, né, alguma coisa diferente. Então, quanto disso? E o quanto você está se preparando para entregar o seu melhor, como resultado nos contextos ou nos ambientes que se espera o resultado de você. Seja na sua casa, seja no trabalho, seja na sociedade, seja na família, com os amigos, no time, quanto você está se preparando para fazer ou para entregar algo melhor.
Legal. Marco, obrigado. Marco Fabossi, Fator Confiança. Deixa os seus contatos. O livro está na Amazon. Explica como é que as pessoas podem fazer para conhecer mais o teu trabalho.
Legal, obrigado pela oportunidade, né? O livro está em todas as grandes livrarias, também na Amazon com versão papel e versão digital também. Só curiosidade, está com 5 estrelas na Amazon, então é um motivo de orgulho também. E eu estou nas redes sociais, né? Eu sou sócio e diretor da Crescimentum, né? Crescimentum hoje é uma das referências na formação e desenvolvimento de líderes no Brasil e fora do Brasil também. Então, Crescimento, muita gente já me conhece da Crescimento. E eu estou nas redes sociais também, no Instagram, no LinkedIn, mais que tudo nessas duas aí. Então, pode me procurar lá como Marco Fabossi. Tamo junto.
Legal, obrigado, Marco. Obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio do Resumo Cast. Obrigado e até a próxima.
Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.